Boa tarde aos amigos que fazem o curso de preparação na Semana de Estudos de 2021. Sejam bem-vindos. Há pouco passei fora da gravação uma série de orientações sobre os trabalhos de hoje e de amanhã, além de algumas melhorias que fizemos e que vocês me dirão depois se aprovam, se quais as críticas e as dúvidas sobre elas. Vamos apresentar as obras que serão trabalhadas hoje. Durante toda a semana, nas oficinas, nas aulas avançadas, eu trabalhei estes livros com os alunos. O intuito era dar fluência para o trabalho de hoje. Vamos ver se isso facilitou, se facilitará os estudos que iniciam agora. Manuel de Barros, Memórias Inventadas. Como já apresentei durante a semana, não há por que repetir toda a apresentação formal novamente, não é? Basicamente, o Manuel de Barros, poeta de Cuiabá, ele escreve nessa obra, Memórias Inventadas, é um livro que reúne três obras da infância do poeta, e que foram publicadas originalmente no início do ano 2003. O Manuel de Barros, ele vem a falecer em 2014, uns 10 anos antes. É uma publicação maravilhosa com os textos do Manuel de Barros. Na aula, durante a semana, nas oficinas, nós vimos o primeiro livro, ou seja, a primeira infância. Hoje, nós trabalharemos as outras duas infâncias. Quem já presenciou aquela aula tem aí uma grande influência neste elemento. A outra obra que nós trabalharemos é a obra de um historiador, pensador holandês, um jovem de apenas 33, 34 anos, que é o Hatzair Bregman. Bregman tem essa obra chamada, intitulada Utopia para Realistas, e vem com muitas recomendações essa obra, entre outras de Steven Pinker, Harari, Zygmunt Bauman recomendam expressamente a leitura desta obra e saúdam essa obra como fundamental para os nossos dias. Basicamente, o que o Bregman vai fazer é fazer uma releitura, mostrando que muito do que nós consideramos como realidade é uma interpretação não mais certa ou mais errada, mas muito pesada dos fatos. Ele oferece com os mesmos números uma interpretação para conversar com a interpretação clássica dos historiadores. Com estes dois livros que nós trabalharemos hoje, será acompanhado de uma linda obra, uma das mais belas obras aí do nosso cinema latino-americano, que é a obra Que Tan Lejos. É uma obra de 2006, uma obra com a direção, aliás, não é só a direção, ela também roteiriza a obra, que é a Tânia Hermida. A Tânia Hermida, ela, por ocasião do final do século passado, 1990 e tantos, ela estava muito impressionada com uma obra do escritor mexicano Octavio Paz. E ela, naquela obra que ela estava estudando, escapou o nome, El Monogramático, o Macaco Gramático. Nessa obra que ela estava estudando, e é uma obra de uma beleza imensa. Em breve, aí nas nossas oficinas ou aulas, certamente veremos essa obra de Octavio Paz. El Monogramático é um estudo do Octavio, e como sempre no Octavio, né, escrito e publicado nos anos 70, no qual ele pesquisa, via signos linguísticos, o sentido, não apenas da linguagem, mas o sentido da vida, e com metáforas, trocadilhos linguísticos existenciais. É uma obra realmente de uma beleza muito grande, e a diretora Tânia Hermida, que escreve, e dirige essa obra que vocês verão agora, ela faz várias citações. Vocês verão, ela já abre o filme com uma citação belíssima do Otávio Paz. O filme é muito bonito. Acho que vocês apreciarão esse filme que vem aqui. Esse filme que já está no ponto para que possamos trabalhar. Apenas algumas palavras sobre esse filme, com a título de contexto, de ilustração. A obra é muito singela. Então, ela se passa no início dos anos 2000, 2005, 2006, é por aí que ela é ambientada, toda ela filmada no Equador, nosso querido país vizinho, irmão aqui. E é uma viagem de ônibus que sai de Quito, ao norte do Equador, em direção ao sul do Equador, a linda cidade de Cuenca. Depois vocês, não agora, por favor, mas depois dos nossos trabalhos, deem um Google para conhecerem um pouco desta belíssima cidade de Cuenca. Aliás, quando nós fizemos uma imersão de estudos em Cartagena, no Mar do Caribe, uma das cidades que nós consideramos como possibilidade foi Cuenca, no sul do Equador. Não no Mar do Caribe, mas no sul do Equador, perto do mar. Cuenca é uma cidade histórica belíssima, muito bonita. Um rio que nasce ali, vocês verão a citação do rio, que é o Tomebamba. Tomebamba, vocês verão a citação do rio, é um rio lindo que corre entre as pedras, atravessa todo o centro histórico da cidade de Cuenca. Este rio corre até encontrar o rio Amazonas, então vai embora até o mar. E este filme conta a história de duas moças. Uma delas, a Tristeza, uma menina intelectual, universitária, peruana, perdão, equatoriana, e ela vai pegar um ônibus em Quito e vai descer 500 quilômetros até Cuenca, no sul do Equador. O que faz ela realizar essa viagem, que ela, um rapaz com quem ela iria se casar, vai se casar com uma outra moça, e é um grande erro que ele vai cometer, e ela vai até lá tentar evitar esse grande erro que ele vai cometer. Ela é uma típica intelectual universitária, e a Tânia carrega nas tintas, mostra os nossos paradigmas, os contrastes, mostra que essa menina, a Tristeza, muito muito bem interpretada pela Cecília Vallejo. Ela mostra que os contrastes típicos do intelectual latino-americano, não todo ele, mas muitos deles. Ao mesmo tempo, uma tentativa de resgate da nossa cultura, da nossa tradição, um certo pudor com relação a tudo que vivemos, nossas injustiças sociais, etc. E ela, a Tristeza, terá como companheira de viagem, senta ao lado dela no ônibus, a Esperança. Olhem o nome de cada uma. Uma é Tristeza, a outra é Esperança. Literalmente o nome delas. E a Esperança também é uma jovem que vem lá de Barcelona, na Espanha, passear aqui na América Latina. As duas ficaram amigas e nesta viagem uma ilustração belíssima sobre vida e existência. Pronto, estão apresentadas as obras para o nosso trabalho de hoje. E o que faltou foi colocar o para onde caminharemos com tudo isso. O título desse pequeno seminário breve é Amanhã. Mas nós veremos esse amanhã todo o tempo sobre o crivo da intencionalidade, tanto hoje quanto amanhã. Amanhã é um grande aprofundamento, como sempre fazemos. Então hoje construiremos uma base sólida desses trabalhos. Basicamente, o que nós veremos é: nessa jornada para o amanhã existencial, nessa travessia que fazemos, e estamos num momento muito complicado, muito difícil, momento de pandemia, num momento de grande dificuldade existencial para muitos, nessa caminhada para o amanhã, para onde podemos dirigir o nosso coração, o nosso conhecimento, as nossas intenções, os nossos encaminhamentos existenciais, considerando, claro, as possibilidades que temos disso. Ora mais, ora menos, às vezes a base categorial traciona fortemente, então a nossa caminhada se desvia e às vezes não temos a oportunidade de retomar, outras vezes conseguimos ir adiante. Vemos ao nosso redor amigos queridos tombando, alguns falecendo, familiares, alguns tendo problemas existenciais gravíssimos, problemas de várias ordens, somáticos e outros. Tentamos auxiliar como podemos, às vezes somos nós os atingidos. Isso são as nossas contingências humanas. Em tudo isso nós vamos trabalhar hoje, principalmente, a primeira parte da intencionalidade, o quanto podemos nos nortear por esses elementos todos em direção a esse amanhã. Espero que apreciem a nossa jornada, os nossos trabalhos, lembrando que tudo isso é visto pelo corpo teórico e prático da filosofia clínica, então temos aí muito trabalho a fazer. Peço para que anotem considerações e reflexões, teremos várias paradas, hoje teremos pelo menos duas paradas para os comentários dos senhores. E vamos iniciar pelo Manuel de Barros. Vários colegas estão atrasados, dos 51 que estão inscritos. É que há também vários casais que estão assistindo, acompanhando juntos o trabalho de hoje, não é? Mas nesse primeiro dia, a Cíntia, que está acompanhando da secretaria com três monitores, ela está atenta e permitirá que possam entrar com algum atraso, porque estamos iniciando o trabalho, não é? Vamos então a Manuel de Barros. Como eu disse, vimos o primeiro livro da primeira infância dele, vamos direto agora à segunda infância. Manuel de Barros foi um homem que acreditou e praticou profundamente o guiar dos seus elementos de intencionalidade. Tanto quanto possível, ele buscou ele construir essas caminhadas. Numa participação com o ambiente amistosa, amorosa. Não que ele não tenha tido dificuldades, ele conta que quando ele era criança, ele tinha muita dificuldade, ele brincava sozinho, às vezes tinha problemas, como todos nós provavelmente, mas ainda assim ele construía tanto quanto possível esses elementos. Vamos ver um pequeno trecho disso? Olhem aqui. Pintura. Aqui ele está falando da segunda infância dele, já um pouquinho maior. Vejam a lição que ele dá sobre intencionalidade rumo a um amanhã. Observem como esse querido poeta fazia essas arrumações existenciais. Sempre eu compreendo o que eu faço depois que eu já fiz, nos conta o Manuel de Barros. O que sempre eu faço, nem seja uma aplicação de estudos, nem que seja isso, é sempre uma descoberta para mim. Não é nada procurado, é achado mesmo. Como se eu andasse num brejo e desse lá no sapo. Acho que é um defeito de nascença isso. Igual como a gente nascesse com quatro olhares ou de quatro orelhas. Um dia tentei desenhar as formas da manhã, sem lápis. Já pensou? Por primeiro havia que humanizar a manhã, torná-la biológica, fazê-la mulher. Antesmente, eu tentara coisificar as pessoas e humanizar as coisas. Porém, humanizar o tempo, uma parte do tempo, isso era dose. Assim inicia o Manuel de Barros. Ele diz que encontra as coisas pelo caminho. Ele constrói, ele as encontra, ele diz, ele acha as coisas pelo caminho. Um lindo encontro no qual a pessoa constrói, ele mais tarde vai nos dizer que é construído também por elas, nesses elementos. E aqui Nós vamos agora diretamente ao nosso filme, que começa na estação. Começa com a tristeza, lendo Octavio Paz na estação, no Quito, no Equador, pronta para descer em direção à Cuenca. Vou partilhar a tela com vocês, para que juntos possamos acompanhar esta linda obra desta diretora equatoriana, Tânia. Vamos lá, então. Em cada momento da nossa vida, em cada instante, em cada página, em cada movimento, muitas vezes ocorre a abstração que faz com que tantos pensem que não tem um arbítrio e que são, às vezes, passageiros da própria vida. Às vezes não se trata disso, às vezes temos a opção da escolha. Quando tratamos de intencionalidade em direção ao amanhã e elencamos um assunto como esse, observem, a tristeza estava sentada na estação, aguardando o ônibus. Uma menina vem e oferece para ela chicletes. Elas começam a conversar, ela está lendo o livro, ela tem várias escolhas. Para onde ela se dirige? Para onde ela guia a intencionalidade dela? O que o arbítrio e as condições em torno desse arbítrio permitem a ela fazer? Ela se deixa levar, conduzir pela base categorial, e nesse caso é o ambiente que determina como ela vai se sentir e o que ela vai vivenciar, ou ela tem interação, interatividade, fazendo escolhas, dizendo o que ela quer, ela opta, pode ficar, eu quero os chicletes, pode ficar com o dinheiro, e ela diz para a menina. Quando ela entra no ônibus, mais elementos da base categorial ao redor dela, qual é a atitude dela? Ela interage de que forma? Para onde ela guia os elementos existenciais dela? Alguns se tornam, ao longo da vida, fluentes nisso. Sabem evitar toxicidades grandes para suas vidas, aprendem com sabedoria diferenciações até onde isso é possível, claro, não se trata de uma ciência exata. Outros caminham de outras maneiras. Como é a nossa maneira, de cada um de nós, de fazer isso? O Manuel de Barros conta de um rapaz que ele disse que na casa que ele morava em Cuiabá tinha duas trilhas. Uma levava direto ao rio e outra levava direto a uma senhora que morava lá e que ele tinha um certo receio dela. Não é? Ele disse que era uma senhora que eles tinham uma certa... Ele chamava de Nha Velina Coelho. E ele tinha um certo cuidado com ela. E um dia, essa minha velhinha com ele, viu ali um rapaz brincando no rio. E ela olhou aquilo e disse, esse rapaz é um bocó. Bem, esse rapaz que foi chamado por ela de bocó, ele gostou muito da palavra. E ele foi para casa e procurou no dicionário de papel o que, que queria dizer bocó. Lembre-se, o Manuel de Barros é de 1916 e ele morava em Cuiabá, perto daqueles rios lindos, daquelas águas lindas. Então, ele conta assim, ele achou cerca de 9 expressões que sugeriam símiles a ser tonto. E ele riu de gostar e separou para ele os nove símiles para a palavra bocó, tais como bocó é sempre alguém acrescentado de criança, bocó é uma exceção de árvore, bocó é um que gosta de conversar bobagens profundas com as águas, bocó é aquele que fala sempre com sotaque das suas origens, é sempre alguém obscuro de mosca, que é a construção típica do Manuel de Barros, né? É alguém que constrói sua casa com pouco cisco. É um que descobriu que as tardes fazem parte de haver beleza dos pássaros. Bocó é aquele que, olhando para o chão, enxerga um verme, sendo-o. Bocó é uma espécie de sanie com alvoradas. foi o que o moço colheu em seus 32 dicionários, e ele se estimou. E o próprio Manuel de Barros, enquanto escreve isso, ele mesmo faz o papel de Bocó, sem nenhum problema. Há várias questões aqui. Quando na nossa base categorial encontramos dificuldades, achamos que não somos compreendidos, respeitados, acolhidos, etc., ou quando nós fazemos isso com outros, isso é uma questão de escolha? Ou isso surge como um movimento, parece que pronto, e a pessoa só vivencia? Mas, sendo de uma forma ou de outra, por que não exercitar a intencionalidade? Ou seja, que outros caminhos eu posso tentar a partir disso que estou vivendo? Não posso nenhum? Posso algum? Quais? Se eu tentar, como eu faço? De que maneira? De que modo? Há muitas maneiras de aprendermos essas lições. Há muitas maneiras de interagirmos com esses elementos, com respeito, com alteridade, tentando tanto quanto possível essas movimentações. Um desses autores modernos, atuais, de agora, que tenta isso, é o Bregman, esse historiador. E ele faz de uma maneira belíssima, belíssima. Ele constrói esse futuro, ele desvia. Ele não aceita o futuro como algo Blade Runner. Ele quer um futuro melhor. E então ele busca, ele pesquisa, respeita a tradição, a considera e vai além dela. E faz isso de muitas. O livro, além da beleza plástica do livro, que fez o elogio desses grandes autores da nossa época, traz também citações de vários dos grandes historiadores e autores, como, por exemplo, Eduardo Galeano. E nós vamos começar exatamente por Eduardo Galeano. A utopia está no horizonte, escreveu Eduardo Galeano. Eu me movo dois passos em sua direção. Ela se move dois passos para mais longe. Eu ando 10 passos e o horizonte corre 10 passos para mais longe. Por mais que eu ande, nunca a alcançarei. Então, qual é o propósito dessa utopia? O propósito é este, continuar caminhando, escreveu Eduardo Galeano. Então, o Bregman inicia o seu trabalho que veremos agora. É um trabalho muito bonito, muito diferente do que nós temos nos acostumados a ver em história. Ele inicia primeiro tratando do que é o verdadeiro desenvolvimento, o verdadeiro progresso. Para quem estuda economia, como ele estudou profundamente, estudou e é um historiador, talvez máquinas, bem-estar social, mais coisas, mais produtos, não é nada disso que você vai encontrar com ele. Vejam o que ele diz. O verdadeiro progresso começa com algo que nenhuma economia do conhecimento pode produzir: sabedoria sobre o que significa viver bem. E aí ele diz que os maiores pensadores da economia falaram exatamente isto. Não fabricar mais, vender mais, consumir mais, não. Viver bem. Viver com respeito ao seu mundo, aos outros, a você mesmo. Essa advertência é muito importante em toda a obra que agora ele propõe. E o que ele vai dizer é tremendo. Para Bregman, todos os dados, e ele traz economistas do mundo inteiro para confirmar o que ele está dizendo, dados em profusão, mostrando que neste momento, no planeta Terra, nós, seres humanos, temos o suficiente para que todos nós possamos viver bem, para que não nos falte acolhimento, calor, comida, carinho, amizade, estudo. Todas essas coisas nós já temos. O nosso problema não é mais um problema econômico. Ele já é de outra ordem neste momento. para que não fique parecendo que é um discurso de direita, de esquerda, de centro. Ele se desvencilha de tudo isso. Ele diz que não é nada disso. Estamos tratando de humanidade. Então ele fala: estudos de todas as partes do mundo oferecem provas definitivas. Dinheiro grátis funciona. Já existem pesquisas correlacionando a distribuição incondicional de dinheiro a reduções de criminalidade, mortalidade infantil, desnutrição, etc, 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 etc. E ele cita como uma das referências o Brasil, o México, a Índia e outros lugares. Você lê isso e fica estranho. Nossa, então tudo se reduz a uma questão material? Bem, ele acabou de dizer que não. Mas ele também reconhece que precisamos resolver esse impasse. Que neste momento temos crianças nas ruas, crianças com fomes, desigualdades muito, muito aprofundadas, e ele diz: precisamos resolver isto, uma vez que temos o suficiente para todos nós. Como resolver isso? Uma das maneiras ele já coloca de cara: ele diz, olha, distribuir recursos é uma das medidas. Bom, mas se distribuir recursos, as pessoas não ficarão perdidas, não utilizarão esse dinheiro com coisas que só gerarão mais problemas? Segundo o que ele coloca aqui, as pesquisas melhores nos dizem não, de jeito nenhum. É exatamente o contrário que vai acontecer, pelo menos na maior parte dos casos. E ele dá um exemplo. Vejam o exemplo que ele dá como fundamentação para as palavras dele. No ano revolucionário de 1968, quando jovens manifestantes do mundo todo foram às ruas, cinco dos mais famosos economistas, Galbraith, John Kenneth Galbraith, Harold Watts, James Tobin, Paul Samuelson e Robert Lampman, escreveram uma carta aberta ao Congresso americano. Na carta dizia: o país não terá cumprido a sua responsabilidade enquanto todos nesta nação não tiverem a garantia de uma renda acima da definição oficial reconhecida de pobreza. Fecha aspas. Eles disseram isso num artigo que foi publicado na primeira página do The New York Times. De acordo com esses economistas, os custos seriam substanciais, mas absolutamente dentro da capacidade econômica e fiscal da nação. A carta também era assinada por outros 1.200 economistas. Sabem o que aconteceu? Nessa ocasião, o presidente era Nixon e ele ouviu esses economistas e fez uma por acolher em parte, porque isso depois foi peneirado de várias maneiras. Uma das maiores e mais profundas inovações que o mundo já viu, mostrando que isso é funcional e que isso resolve um problema específico que encaminha questões que podem ir agora para além delas. Bem, mas o que isso que estamos vendo aqui tem a ver com o tema que estamos tratando? O tema que estamos tratando é o amanhã, trilha de caminhada e o elemento da intencionalidade, o que podemos escolher dentro de tudo isso. O que tem a ver? Pelo menos três pontos já imediatamente. Primeiro, a escolha que o Bregman faz. O Bregman faz uma escolha por um futuro melhor. No momento que se discute ecologia, que estamos destruindo o planeta, no momento em que se diz que há um exacerbamento grande, um exacerbar grande entre extrema direita e extrema esquerda, no momento em que tanto de todo lado ameaças e pandemias e tudo, este autor de 34 anos nos diz: pois a minha escolha em meio a tudo isso é, eu quero lutar por um mundo melhor. E as minhas ferramentas historiográficas são essas. É fazer uma pesquisa histórica, fundamentá-la, e ver qual é a possibilidade que temos para caminhar. E ele já começa a apontar. Ele diz: neste momento, no mundo, nós temos condições. Um governo do Brasil, de esquerda ou de direita, ele não entra nesse mérito. Um governo de um país. chamar seus cidadãos e dizer: eu vou dar a vocês tanto por mês, para que você tenha leite, pão em casa e tudo. Isso vai resolver todos os problemas? De jeito nenhum. Isso vai resolver um dos problemas que ele coloca como um imperativo para podermos caminhar. Fica muito complicado discutirmos os caminhos existenciais se pessoas passam fome, se pessoas passam frio, se pessoas não têm um hospital, se pessoas não têm uma escola. Fica muito complicado. Fica bem mais fácil se elas têm. Se elas têm informação, se elas têm acesso à informação. Então ele parte deste ponto. E no filme, não é isso que estamos vendo? Essas meninas, elas têm informação, elas têm acesso a várias coisas e mais. O filme, propositadamente foi escolhido um filme no qual as pessoas já partem desse elemento que os autores nos colocam aqui. Vocês não estão vendo duas moças viajando pelo lindo país que é o Equador, da linda capital peruana, e olha, elas estão viajando, sabe, a que altitude? 2.500 metros, um pouco mais que isso. Quito é um pouco mais elevado que Cuenca. Elas estão descendo cerca de 400 metros entre uma cidade e outra, mas ainda assim, Cuenca fica 2.500 metros de altitude. Paisagem é lindíssima. Clima, as pessoas, e elas não estão com essa preocupação de vou passar fome, ou vão, elas estão num ambiente no qual elas têm escolhas. A intencionalidade delas pode fluir e se tornar mais visível a nós, porque a necessidade aqui recua, pelo menos aparentemente. Pode ser que tenham outras questões, às vezes até mais graves do que a questão da fome, da necessidade física. Pode, às vezes sim, como dimensionar, não é? De qualquer maneira, vamos caminhar com elas. Vamos ver que escolhas elas fazem. Vamos ver se da intencionalidade que elas propõem, para onde elas olham? Elas olham a paisagem? Elas olham os livros? O que ocupa o pensamento delas? O que ocupa o coração? Quais sentimentos elas têm? De que forma? Como isso evolui? E ao observarmos isso, podemos ter várias considerações para conosco também, para com as nossas caminhadas, a maneira como nós nos direcionamos quanto a estes e outros princípios. Vou partilhar a tela com os senhores, para acompanharmos mais um trecho deste lindo filme, Que Tan Lajes. Que pronto. Bem, o que acompanhamos até aqui? Observem alguns elementos pontuais nessa travessia que elas estão fazendo. Algumas pessoas precisam muito que a base categorial inspire, convide, convença, influencie, sugira os caminhos. Se não existir isso, parece que elas por si somente não produzem os dados de intencionalidade. Outras pessoas não são assim. A base categorial pode estar praticamente desértica. Vocês viram muito isso no modo de ser da esperança. A esperança senta, puxa a filmadorazinha dela e mostra onde esteve, se interessa por vários fatores. Ao redor está tudo parado, praticamente não há problema. Ela constrói, ela cria e ela interage com o ambiente, se é preciso, ela para o carro dos jornalistas e pede carona. A outra moça, a tristeza, funciona diferente. No entanto, e aqui há que se ter certos cuidados em não confundir elementos que são processuais com elementos pontuais. Por vezes, uma pessoa pontualmente parece parada e à mercê da base categorial, como se nada se movesse. E, no entanto, a disposição interna dela é processual. Por exemplo, a tristeza está parada ali, mas está preocupada: preciso pegar um carro, preciso chegar até Cuenca, hoje ainda. Então, essa aparente parada existencial dela não corresponde ao que está acontecendo dentro dela. Muitas vezes uma leitura focal põe a perder esses elementos mais amplos, processuais. E claro que tudo isso é matéria dos nossos estudos. Então, a intencionalidade, algumas pessoas que param para descansar, algumas pessoas que param para refletir, param para uma tomada de oxigênio, não quer dizer que elas estão neste momento praticamente desistindo, abandonando, não. Elas podem estar em profunda interação e isso ser uma nota musical da caminhada apenas. É sempre importante observar esses fatores em movimento, por isso nós estudamos historicidade, para não ficarmos pontuando elementos de relevância menor, achando que ali está a explicação dessas coisas todas. Olhem que linda explicação sobre isso nos dá o Manuel de Barros. Vejam a conversa dele com o fotógrafo. Um fotógrafo artista me disse certa vez: veja que pingo de sol no couro de um lagarto é para nós, fotógrafos, mais importante do que o sol inteiro no corpo do mar. E ele falou mais, que a importância de uma coisa não se mede com fita métrica, nem com balanças e nem com barômetros, que a importância de uma coisa há que ser medida pelo encantamento que a coisa produza em nós. Assim, um passarinho nas mãos de uma criança é mais importante para ela do que a cordilheira dos Andes. E sabem onde fica Cuenca, a cidade para onde elas estão indo? Está na cordilheira dos Andes, exatamente lá que fica a cidade, a linda cidade de Cuenca. Vocês veem na internet as fotos lindas, aquelas torres, a catedral do século XVI, é lindíssima a cidade. Ah, um pouco mais sobre isso, do Bregman. Bregman, então, nesta parte, ele está nos dizendo algo importante. Ele quer desfocar a nossa atenção dos problemas que historicamente já se colocam como prejuízos prontos na nossa alma. Então, você vai conversar sobre determinados problemas existenciais e tal, e você já tem os manuais que dizem: preste atenção a isso, preste atenção àquilo. E o Bregman diz: olhe, precisamos ir além desse discurso. E ele faz isso partindo da nossa visão histórica. Ele diz assim: pela primeira vez na história, somos de fato ricos o bastante para financiar uma renda básica considerável. Podemos nos livrar de toda a complicação burocrática criada para forçar os beneficiários de assistência do governo e trabalhar em empregos de baixa produtividade a qualquer custo, e podemos ajudar a financiar um sistema novo e simplificado, descartando o labirinto de créditos, deduções de impostos. Aí ele coloca aqui os dados dos novos economistas. Aliás, comprei várias dessas obras que vão chegar em breve, vou trabalhar nas aulas, futuras e oficinas. Esses novos economistas mudam completamente o nosso modo de pensar. Alguns deles vão aparecer aqui no livro, mostrando vícios de pensamentos que nos fazem, diante de uma paisagem belíssima, às vezes ir direto no foco daquilo que é o defeito, daquilo que falta. Como ele fala aqui na obra, literalmente, da escassez. Nós somos viciados em escassez, segundo o autor. Nós falamos as coisas, logo colocamos: é, mas, porém, não tem isso. Ah, está melhorando tal coisa. É, mas, porém, tantos não estão melhorando. É um vício existencial que vem, é milenar. De tempos muito difíceis. E o Bregman diz: puxa, mas nunca tivemos tanto para tantas pessoas. Já temos condições logísticas de um mundo muito melhor. O que nos faz ainda repetir esses velhos chavões que, além de não nos ajudar, nos atormentam, atrapalham nesses novos cálculos? Então ele traz muitos de vários estudiosos. Ele diz assim: vamos analisar os números. Erradicar a pobreza hoje nos Estados Unidos custaria 175 bilhões de dólares. Menos de 1% do PIB. Vejam que alguns pensam que nos Estados Unidos não há pobreza. Há. E ela é muito complexa, muito complicada. Ele está dizendo que lá eles acabariam com isso, com esse dinheiro, que é menos de 1% do PIB. E aí ele prossegue. Isto é cerca de um quarto dos gastos militares americanos. Vencer a guerra contra a pobreza seria uma pechincha em comparação com as guerras no Afeganistão, no Iraque, que, segundo um estudo agora da Universidade de Harvard, custaram aos cofres do país impressionantes 4 a 6 trilhões de dólares. 4 a 6 trilhões de dólares a guerra. Enquanto que com 175 bilhões, vejam a proporcionalidade, a pobreza estaria erradicada. De fato, todos os países desenvolvidos do mundo já têm meios de eliminar a pobreza há anos. Vou repetir o que ele coloca. Todos os países desenvolvidos do mundo já têm meios para eliminar a pobreza há anos. Você pode dizer, bom, esse é um sonhador. Esse homem não tem os pés no chão na realidade. E ele diz ao contrário, que não tem o pé no chão e na realidade, quem vai lá no século XVIII, XVII, pega aquelas balanças, lunetas, telescópios e tenta coercitivamente medir o que estamos vivendo com aqueles parâmetros. Não pode haver utopia maior do que essa. Agora, se vamos falar do que está acontecendo, precisamos ver o que está acontecendo, a partir do que está acontecendo, e não usar elementos que, se é que serviram, foram para uma época que não existe mais. É disso que esse autor está falando, e não está falando sozinho. O que ele está falando recebe o aval de homens como Zygmunt Bauman, Harari, Pinker e outros, ou seja, alguns dos mais respeitados pensadores dos nossos dias. Talvez estejam todos errados. Isso não seria a primeira vez e ninguém está dizendo que ele está certo. Nós estamos conversando com novos pensadores que nos tentam libertar de uma intencionalidade viciada. Então você diz, vou olhar para o meu futuro. Bom, você vai olhar para o seu futuro no retrovisor, é isso que você vai fazer? Vai ver problemas de 20, 30, 50 anos que não existem mais, achando que está tratando do seu futuro? Esses autores estão nos dizendo, vamos considerar de fato o que se passa e vamos considerar de fato o que vem, não desconsiderando tudo o que vivemos, ao contrário, isso nos ajudou a chegar até aqui. E ele fala que, em breve, muitos governos, já sabendo de tudo isso, sabendo que isso funciona, estão muito interessados em vários lugares do mundo, já projetos muito consistentes, Canadá, Israel, Estados Unidos, Japão, Alemanha, Inglaterra, muitos lugares do mundo, eles já estão com isso bem avançado. Não é porque eles têm um coração bondoso, porque os políticos de um momento para outro se tornaram puros, leram os evangelhos e agora acreditam no ser humano. Não é nada disso. É que eles descobriram que a pobreza custa muito caro. A pobreza custa muito caro para aqueles que são pobres e para aqueles que se beneficiam da pobreza. Estão descobrindo que a pobreza não é interessante para ninguém, que todos perdem com ela. E é por isso que não querem mais pobreza, muitos. Outros, por razões de coração, de alma, muitos já sabiam disso. Mas alguns que colocavam freios poderosos começam a se convencer de que se não existir mais pobreza, eles poderão viver bem e outros poderão viver bem. Não é preciso que eles ponham a perder o que eles ganharam, achando que vão ficar pobres, nada disso. Não é mais um toma lá da cá. E isso é uma nova descoberta que muitos estão fazendo. Que o Bergman diz, isso é um problema atual. Antigamente não era assim que se pensava. E ele diz que se distribuir rendas, uma das objeções é, ah, daí ninguém mais vai querer trabalhar. Ele diz que de jeito nenhum, que todas as pesquisas mostram exatamente o contrário, que a maioria das pessoas gosta de se ocupar e vai continuar trabalhando em outras coisas, vai buscar outras coisas. Ele diz que o sistema atual de assistência social é que se tornou um monstrengo perverso de controle e de humilhação às pessoas. É uma caridade que não é caridade. É uma maneira de aprisionar o outro, mutilar o outro, fazer com que o outro acredite que é menos. E ele diz isso é que nós temos que ultrapassar. E podemos ultrapassar isso dizendo: você tem recursos, quer estudar? Você tem recursos, não quer estudar? Você vai fazer o quê? E deixar que a pessoa decida. Ah, ele tem todo um capítulo aqui mostrando os estudos sobre aqueles que dizem: mas se você der dinheiro para os pobres, eles vão beber, eles vão cair na perdição, etc. Ele diz: não é nada disso. Todas as pesquisas mostram exatamente o contrário, a própria empiria mostra o contrário. Que a maioria vai usar esse dinheiro para botar leite dentro de casa, para ter luz, para ter calor, para ter roupas. Que voto de desconfiança é esse? Quem é que está dizendo isso? Qual é o propósito de alguém dizer que se dermos coisas para quem não tem, esse que não tem usará para desperdício? Qual é o fundamento de algo assim? O que sabe esse que assim fala sobre aqueles que não têm? Aliás, este que assim fala talvez não tenha muitas coisas também. Talvez não tenha um coração, talvez não tenha amor, talvez não tenha outras coisas que esses que ele acha que não tem possuem muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes. O discurso do Bregman incomoda alguns. Só que à medida que ele vai colocando isso para frente, ele vai dirimindo essas dúvidas, porque alguns pensam que o que ele está propondo é um estado de bem-estar social europeu, como que ele tem na Holanda. Não é nada disso. Vejam nas palavras dele: nós recebemos o fardo de um estado do bem-estar social ultrapassado, de uma era em que os homens eram quase todos sempre responsáveis pelo sustento das famílias, as pessoas passavam a vida inteira trabalhando na mesma empresa, sistema de aposentadoria. Ele descreve aqui o tradicional, que ele diz: não é isso. Nós já temos, e ele se junta aqui, traz os jovens tributaristas notáveis, garotos de 30, 40 anos, brilhantes, com tecnologia de ponta, fundamentando o que eles estão dizendo, nos mostrando: não é mais assim, nós não temos mais que pegar um ser humano e colocá-lo sob trabalho pesado uma vida inteira, tributações pesadas, não, são outras coisas agora que precisam ser tributadas, não mais as pessoas. Estamos num outro momento. E alguns se comportam como no momento anterior. Estão tratando problemas de agora com questões vencidas. Ah, ele diz que, vejam como ele coloca as coisas, não é? Alguns já tentam localizá-lo. Não, ele está com um discurso socialista, ele está com um discurso capitalista, e ele não está com nenhum dos dois. Ele disse que nós vamos viver agora outras coisas. Passou a época de um capitalismo, passou a época de um socialismo. Agora nós estamos numa época de alteridade, de fraternidade de fato. Temos essa oportunidade pela primeira vez. Segundo o autor, ele diz: não me interprete mal. O capitalismo é fantástico motor para uma prosperidade. E aí ele cita, aliás, quem vocês acham que diz isso que ele vai falar agora? O capitalismo realizou maravilhas que ultrapassam de longe as pirâmides do Egito, os aquedutos de Roma e as catedrais góticas. Sabem quem disse isso? Karl Marx e Friedrich Engels, no Manifesto Comunista. Ele fala: É justamente porque neste momento somos mais ricos do que nunca, que hoje está ao nosso alcance dar o próximo passo na história do progresso, garantir a cada pessoa a segurança de uma renda básica. O que o Bregman coloca neste momento, enquanto estamos aqui estudando, ganha uma força em praticamente todas as partes do mundo. Em todas as partes do mundo. E é cada vez mais profunda e é cada vez maior esta força em vários lugares do mundo. No entanto, o Bregman e vários dos historiadores e jovens economistas que ele traz, veremos vários deles aí no próximo semestre, veremos praticamente a maior parte deles, como uma nos cursos avançados que nós temos, eles não ignoram os problemas. Por exemplo, que cada um de nós vai ver essas coisas de uma perspectiva. Alguns terão medo e dirão, não pode funcionar. Não pode funcionar que a gente possa viver como essas meninas estão mostrando, saindo pelo Equador, elas se direcionando, elas optando o que elas querem ou não. Sempre haverá elementos que vão pesar. Bom, de fato, aquilo que nos torna o que somos é parte da nossa intencionalidade. Essas meninas não estão escolhendo a partir de uma está passeando, é a espanhola, a esperança. A outra, a equatoriana, quer chegar até lá onde o rapaz vai casar para avisá-lo que ele vai fazer um grande erro. As duas têm propósitos, mas as duas se dirigem. Elas pegam carona, elas optam, agora vamos parar, elas têm escolhas. Não há um elemento coercitivo a habitar, ainda que muitas de tudo que as formou mostre esses caminhos. Olhem isso sobre perspectiva, sobre olhar para o mundo. Nesse trecho do Manuel de Barros é notável isso que ele escreve, um exemplo maravilhoso. Ele diz, eu tive uma namorada que via errado. O que ela via não era uma garça lá na beira do rio. Quando eu tenho várias fotos lá de quando eu dava aula em Campo Grande, Dourados, Cuiabá, e nas conferências que eu fazia na região lá do Pantanal, dessas garças, é lindo o lugar, né? Então ele diz, quando ele fala garça na beira do rio, para alguns soa estranho. Lá existe muito isso, em todo o Pantanal, garças lindas. No aeroporto você compra até pequenos enfeites para trazer para sua casa. Então ele diz que a namorada dele, ela não via uma garça ali na beira do rio. Olhem o que ela via. Ela via, era um rio na beira de uma garça. Um rio na beira de uma garça. Ela despraticava as normas. Já aviso vocês, quem não conhece o Manuel de Barros, ele é muito rico nesses neologismos, tá bem? Não estranhem. Para ele, a palavra, ele modela todo o tempo. Então, ela despraticava as normas. Dizia ela que seu avesso era mais visível do que um poste. Com ela, as coisas tinham que mudar de comportamento. Aliás, a moça me contou uma vez que tinha encontros diários com as suas contradições. Acho que essa frequência nos desencontros ajudava o seu ver oblíquo. Falou dos acréscimos que ela não contemplava as paisagens, que eram as paisagens que a contemplavam. Chegou aí ao oculista, não era um defeito físico, falou o diagnóstico. Induziu que poderia ser uma disfunção da alma. Mas ela falou que a ciência não tem lógica, porque viver não tem lógica, como diria a nossa Lispector. Está aí o exemplo. Muitas vezes, de acordo com onde e de que forma vamos guiar a nossa intencionalidade, podemos fazer elementos que vão ser contra as nossas próprias intenções. Infelizmente, pode acontecer. A intencionalidade, como demais todo o resto, não está desvinculado de toda a nossa estruturação, da história, das interseções de EPs, da base categorial. E saber navegar nesses elementos todos é parte dos nossos estudos. Não se trata de simplesmente eu quero ir para lá e vou guiar minha intencionalidade de qualquer jeito. Nós não estamos sozinhos. Estamos navegando juntos. Há muitos no nosso planeta. Há animais, há plantas, há pessoas, há contextos, há elementos historiográficos que merecem nosso respeito. Essa maneira de se comportar como ave de rapina, meus interesses primeiros, esse tempo passou. Esse tempo é tardio. E é cada vez mais remoto. Jovens historiadores como Bregman, um menino de 30 e poucos anos, enchem a alma de esperança quando falam dessas coisas. Ele não fala mais dele recebendo os prêmios, as medalhas e sendo nada disso, nada disso. Isso caiu em completo desencanto para a geração dele. Isso já não faz o menor sentido. Até os valores desses garotos já são completamente outros. Poucas décadas antes, um garoto da idade dele queria ter um excelente carro para mostrar para os amigos, uma casa, uma renda importante, uma cátedra e outras coisas. Ele não quer mais nada disso. Ele e praticamente a maior parte desses garotos que estão mudando a nossa compreensão do mundo. Estão nos ajudando a caminhar. Até há pouco tempo eles não teriam toda essa força. Seriam os mais velhos. Seriam hoje as pessoas de 50, 60 anos que estariam conduzindo isso. Não são mais. Até nisso o mundo se modificou. Aqui eu vou fazer uma parada e vou abrir os microfones dos senhores. Bem, em tudo isso que estamos vendo, nos elementos de intencionalidade em direção ao amanhã, e ilustrativamente na obra em que essas meninas estão indo de Quito a Cuenca, no sul do Equador, temos várias ilustrações, aproximações e elementos de inspiração. É provável que para podermos fazer esses movimentos com a liberdade, com o humanismo, com a abertura de amor e alteridade que tudo isso pede, precisamos rever algumas coisas, precisamos ir além de alguns elementos, deixando muito do que nos aprisiona ao modo de ser, de agir e de entender para trás. Nesse ponto, o Bregman traz alguns autores, como o Eldar Shafir, de Harvard, que é um dos precursores, como ele, nesses novos elementos. O Shafir, perdão, é da Universidade de Princeton, ele tem um trabalho belíssimo, né? Ele e o Sendhil, que é esse sim, um economista de Harvard, os dois juntos, eles estudam muito essa nossa visão, essa nossa. Quando eu digo nossa, eu quero dizer em grande parte. Essa visão já codificada, já pavimentada sobre a pobreza, que é tão, aliás, tão grave quanto a própria pobreza. E ela é a reprodutora do discurso, muito mais do que libertadora nesse sentido. Então, o Bregman diz assim, ó, eles estudam algo como a ciência da escassez. Para os economistas, tudo gira em torno da escassez. Afinal, mesmo os maiores gastadores não podem comprar tudo, e, no entanto, a percepção da escassez não é onipresente mais. Temos a mentalidade da escassez. E isso até mesmo diante de benefícios. As pessoas que experimentam um senso de escassez costumam administrar bem seus problemas de curto prazo. Os pobres têm uma habilidade incrível no curto prazo, de conseguir viver com pouco dinheiro, da mesma forma que um empresário que trabalha muitas horas tem forças para se organizar em pouco tempo e fechar um negócio. As desvantagens da mentalidade da escassez, no entanto, são maiores que os benefícios. E Bregman, assim como esses autores, o Shafir e outros, eles estão dizendo: nós precisamos ir além dessa mentalidade. Não se trata de erradicar economicamente o problema da falta, do não ter, da necessidade, e que gera todo tipo de toxicidade, a voracidade, a avareza e muitas outras coisas. Quer dizer, se trata de mudar um princípio interno de mentalidade. Vocês lembram da discussão? Nós estávamos no ônibus de Tel Aviv para Jerusalém, lá na Universidade Hebraica, e íamos trabalhar Martin Buber, e no ônibus nós fomos conversando esses elementos, né, naquelas aulas de ônibus que a gente fazia. Naquela ocasião, me lembro, foi ilustrado a diversidade. Marx e outros, no socialismo, mas também no capitalismo, acham que a gente tem que partilhar, que é pegando o pão literalmente, a água literalmente, dando para o outro que nós vamos resolver esse problema. E Buber, Martin Buber, que era o tema na universidade, ele dizia exatamente o contrário. Não é esse, eles inverteram as coisas e não vai funcionar dessa forma, a não ser nas exceções. Primeiro é diferente, é um elemento interno, é um elemento de você sentir o que é o amor de fato, de você sentir o que é de fato a partilha, é de dentro. Buber ligava isso a Deus. Quando você ama e você olha para o lado e vê que seu irmão está passando fome, para você não é nenhum sacrifício tirar o pão que você ia morder e dar para o seu irmão, porque você o ama. Ele se alimentando, ele se aquecendo com o casaco que você dá a ele, talvez seja até mais do que você mesmo se alimentando. E quando pouco, é pelo menos uma partilha na qual dois se alimentam. E a partir daí, sim, as coisas podem ser feitas. Estes jovens economistas estão seguindo a mesma linha. Eles dizem: não é com o elemento econômico que nós vamos resolver esses problemas. Essa miséria toda, essa diversidade toda, esse contraste, esse poucos têm muito e muitos têm nada, é consequência já de todas essas coisas, eles estão dizendo. Então precisamos mudar essa mentalidade, a mentalidade da escassez. Aquele que é muito rico acha que precisa de mais para se assegurar, sempre tem medo que tomem dele o que ele tem, etc. Esse rico tem a mentalidade da escassez. E o pobre, que acha que para enriquecer precisa trabalhar muito, precisa acabar com sua vida, precisa isso, precisa aquilo, é o que nunca vai ter, também é a mentalidade da escassez. Só que essa mentalidade não é econômica, ela é anterior à mentalidade econômica, ela vem de vários elementos das nossas vidas e abrange a afetividade e uma série de outras coisas. Se você namora alguém, e essa pessoa tem ciúme de você, já parou para considerar o que é o ciúme? Ela está te dizendo, ela está te apontando o dedo, dizendo: você não é confiável. Não posso confiar em você. Você vai trair, você vai sair com outra mulher, com outro homem. Portanto, eu tenho ciúme. O ciúme é um voto de desconfiança a priori, antes do outro fazer qualquer movimento. Ciúme. Inveja, a mesma coisa. E outros tantos elementos não são econômicos, portanto. Mas, pela maneira como a nossa sociedade se constituiu, muitas vezes é lá na economia que isso se torna evidente. Talvez porque ninguém saia com cartaz na rua dizendo: eu tenho ciúme, eu tenho inveja, eu tenho medo, me falta amor. Você não vê nas ruas cartazes assim, vê? Mas você vê: eu tenho dois filhos para criar, me dê comida, me dê um dinheiro. É mais visível na economia, o que aliás é um triste testemunho da nossa sociedade. E esses autores estão tentando quebrar esses elementos, esses prejuízos, essas preconcepções, com muita dificuldade, porque muitas vozes antigas se levantam às vezes contra eles. O Bregman diz na outra obra dele que um autor como ele não pode ter medo do senso comum, não pode ter medo das críticas impiedosas, algumas que eles recebem da própria academia, que ao invés de dialogar, fazem panfletagem. Uma das coisas que vocês entendem na nossa época, uma delas. Então ele diz: as desvantagens de uma mentalidade da escassez são maiores do que os benefícios. Com isso ele quer dizer que fazer doação, fazer caridade, fazer tudo isso é caríssimo. Seria muito mais barato dar às pessoas de fato condições dignas de vida. Todos se beneficiariam. Ele diz, que os pobres, quando tomam uma decisão, recebem uma caridade, vão lá e gastam, por exemplo, alguns, né, poucos, no bar, e o filho está em casa precisando de leite. Ele diz que isso é muito mais uma questão do contexto que já viciou as pessoas em certas coisas do que propriamente a própria pessoa. Então ele chama a responsabilidade desses elementos e diz: precisamos corrigir. Então ele cita aqui o Shafir e o Melanchthon, os dois dizendo: o que vamos fazer a respeito disso? O que fazer? O que pode ser feito? É a pergunta. Então, o que pode ser feito? E aí ele diz: se você gostaria de ter mais dinheiro, mais tempo, mais amigos, mais ou comida, é provável que você sinta escassez. Então vejam, a própria queixa mostra, é aí o pensamento da escassez. E ele prossegue: e as coisas que você quer são determinadas em grande parte pelo que as pessoas à sua volta têm. Como diz Shafir, a desigualdade crescente no mundo ocidental é um grande obstáculo nesse sentido. Se muitas pessoas estão comprando o último modelo de smartphone, você vai querer um também. Não é que você precise para trabalhar outra coisa. Então ele diz que isso, a própria desigualdade que a economia gera, faz com que isso se retroalimente e vá adiante, gerando mais e mais escassez e mais pensamento de escassez. A tal ponto que a pessoa, você diz: oh, mas você tem tudo, o que mais você quer? E a pessoa: ah, eu quero mais, olha lá o outro, o que que tem, não sei o quê. Isso não só, pense, por favor, considere na área econômica. Seu amigo lá escreveu uma linda canção. A canção se torna um sucesso, as pessoas gostam da canção, choram quando ouvem a canção. Alguns, ao invés de ficar felizes, ficam tristes, porque um amigo fez uma canção que é um sucesso. Ou seja, a escassez se reproduz em várias áreas da vida, se reproduz em várias maneiras. Seu amigo vai fazer um concurso com você, você não é aprovado, mas seu amigo é. E ele fica feliz, ele diz: ai, que bom, esse emprego era muito que eu queria, muito que eu venho trabalhando e estudando para isso. Você não tinha que ficar feliz, não? Que seu amigo, seu irmão conseguiu um emprego? O que há com a gente? É isso que eles estão falando. Essa é a escassez verdadeira a ser combatida. Combatida essa escassez. Não faltará pão na mesa do nosso irmão. Não faltará água. Não faltará leite, que são consequências deste amor que precisamos ter. Então, eles estão fazendo um elemento muito grande em todas essas partes, em todas essas coisas. O objetivo do futuro é o desemprego total para que possamos brincar, escreveu Arthur Clarke, que ele cita aqui. Toda obra tem essas citações. Como vamos fazer isso? Há muitas maneiras. Só o fato de estarmos estudando isso tudo já é uma maneira de mudar essa intencionalidade de fato para o que vai preencher nossas vidas. O Manuel de Barros diz: precisamos mudar várias concepções, inclusive algumas que são sagradas, como, por exemplo, o tempo. Vamos ver como é que o Manuel de Barros muda o tempo? Ele diz assim: eu não amava que botassem data na minha existência. A gente usava mais era encher o tempo. nossa data maior era quando. O quando mandava em nós. A gente era o que quisesse ser só quando usava esse advérbio. Assim, por exemplo, tem hora que eu sou quando uma árvore e podia apreciar melhor os passarinhos. Ou tem hora que eu sou quando uma pedra. E sendo uma pedra, eu posso conviver com os lagartos e os musgos. Assim, tem hora que eu sou quando um rio e as garças me beijam e me abençoam. E essa era uma teoria que a gente inventava durante as tardes. Estão vendo como se faz esses elementos na visão do Manuel de Barros? Você pode ir além. E ao mudar isso com sua intencionalidade, talvez você pense, mas ele não tem que ir à escola? Ele não tinha que prestar contas em casa com os pais? Ele não tinha outras questões? Como conversava isso que ele está propondo com essas outras coisas? De fato, não se trata de um movimento que vai colocar as pessoas mais problemas do que ela já tem, mas de um movimento no qual se assemelha muito ao filme que estamos vendo, de passear pela vida, de tornar a vida esse presente que recebemos, esse privilégio que recebemos, de aprender com os ventos, de aprender com as coisas, de aprender conosco, de partilhar, como estamos vendo no filme, tanto quanto possível. Não é um caminho universal, não é para todos, alguns preferirão outras coisas. Nesse universo há espaço para todo mundo? Ih, sobra. Vamos então ver por onde andam as meninas no filme? Escolhas, caminhos, intencionalidade, não é? Para onde ela se orienta, para onde ela se determina dentro da jornada rumo à Cuenca, rumo à cidade. A diretora Tânia, lembrem, essa obra é inspirada no livro de Otávio Paz, procura mostrar, por similaridades, essa jornada com a jornada da vida, com as nossas escolhas, com os nossos caminhos, com as nossas renúncias, com os nossos enganos. E, aliás, no Equador, esse filme teve um grande êxito. A população equatoriana se identificou muito com essa obra que essa diretora, a Tânia, ela propõe, né? Tocou muito forte na alma do povo equatoriano. Ficou muitas semanas em cartaz, no início dos anos 2000, nos cinemas equatorianos, essa obra. Não é necessário exatamente que você viaje, pegue a sua mochila, a sua moto e saia como elas estão fazendo pelo mundo para poder fazer esses elementos de intencionalidade. Nós fazemos isso a cada momento, desde aquilo que você vai jantar hoje, desde os pensamentos que você afasta, aqueles que você alimenta, daquilo que você procura, faz, deixa de fazer. Todo tempo nós temos esses elementos. E podemos observá-los, podemos verificar se queremos isso, se desejamos mudar, e quais as motivações, quais as efetivações e outras coisas. O Manuel de Barros, por exemplo, ele nos conta como foi que ele escreveu esses três livros de memória. Observem o que o ajudou nessas orientações de intencionalidade. Ele diz assim: três personagens me ajudaram a compor estas memórias. Quero dar ciência delas. Uma, a criança. Dois, os passarinhos. Três, os andarilhos. A criança me deu a semente da palavra. Os passarinhos me deram desprendimento das coisas da terra. E os andarilhos, a presciência da natureza de Deus. Aprendi com os passarinhos a liberdade. Eles dominam o mais leve sem precisar ter motor nas costas. E são livres para pousar em qualquer tempo nos lírios ou nas pedras e não se machucam. E aprendi com eles a ser disponível para sonhar. O outro parceiro de sempre foi a criança que me escreve. Os pássaros, os andarilhos e a criança em mim são meus colaboradores destas memórias inventadas. e doadores das suas fontes. Isso ele só coloca no terceiro livro das memórias dele. Em todo o tempo, quem o acompanhava estava aguardando. E quanto a esses elementos, o que faz o Manuel de Barros? Ele guia a sua intencionalidade conforme a sua peculiaridade. E ele faz isso com palavras. É assim que ele fez para a vida dele. Vejam o modo, ele nos explica os elementos submodais que habitam na alma dele. Olhem como escreve Manuel de Barros. Eu lisonjeio as palavras, e elas até me inventam, e elas me mostram faceiras para mim. Na faceirice as palavras me oferecem todos os seus lados, então a gente sai a vadiar com elas por todos os cantos do idioma. Ficamos a brincar brincadeiras e brincadeiras, porque a gente não queria informar acontecimentos, nem contar episódios, nem fazer histórias. A gente só gostasse de fazer de conta. As palavras mais faceiras gostam de inventar travessuras. Uma delas propõe que ficássemos de horizonte para os pássaros. E os pássaros voariam sobre o nosso azul. Eu tentei me horizontar, as andorinhas, e as palavras mais faceiras queriam se enluarar sobre os rios. O Manuel de Barros é muito, muito interessante. Lembrem, como vocês viram lá na aula, ele fala que aquilo que ele não inventa, a gente não deve acreditar nele, não é real. Só o que ele inventa é real. Como nós podemos aproximar isso do estudo de intencionalidade que estamos fazendo aqui? Há várias maneiras, várias formas. A intencionalidade, para algumas pessoas, é um ato volitivo de pegar uma estrada, um ônibus, conhecer pessoas, estradas, cidades e outros elementos, como as meninas estão fazendo nessa obra. Para outros, não. Para outros, a intencionalidade basta ser feita numa meditação, num pensamento bonito, num aprofundamento das vontades e das questões. Para outros, como Manuel de Barros, numa poltrona olhando para o rio Cuiabá, ele pega e rememora e reconstrói suas coisas. Isso aqui ele escreveu aos 80 anos. Já no Rio de Janeiro, aos 80 anos ele escreve essas memórias. E sabe o que ele faz? Num gesto de intencionalidade, ele recria esses elementos. Olhem o que ele contou. Minha mãe me deu um rio. Era dia de meu aniversário e ela não sabia o que me presentear. Meu irmão ficou magoado porque ele gostava do rio, igual aos outros. A mãe prometeu que no aniversário do meu irmão, ela iria dar uma árvore para ele. Uma que fosse coberta de pássaros. Eu bem ouvi a promessa que a mãe fizera ao meu irmão e achei legal. Os pássaros ficavam durante o dia nas margens do meu rio e de noite eles iam dormir na árvore do meu irmão. O Bregman, no entanto, ele nos diz que o futuro provavelmente será completamente diferente do que aqueles que olham para o passado e acham que dali terão uma referência exata para as coisas que aí vêm. Ele acha que é muito improvável. Ele acha que a sociedade do futuro vai surpreender a todos nós e em um prazo muito curto. E provavelmente temos uma chance rara de fazer com que em breve o mundo seja melhor, bem diferente do que o construímos até aqui. Vejam nas palavras do autor. Para nós hoje ainda é difícil imaginar uma sociedade futura na qual o trabalho remunerado não seja o propósito principal da nossa existência. Vocês conseguem imaginar algo assim? Pois Bregman e muitos outros autores pensam isso. Que num futuro muito próximo, nós não teremos mais essas coisas. Você tem que trabalhar para viver. Será diferente isso. Bom, mas não precisa trabalhar para viver, como vive? Como faz? Vamos ver o que ele diz. A incapacidade de imaginar um mundo onde as coisas sejam diferentes é apenas uma evidência da falta de imaginação e não da impossibilidade da mudança. Nos anos 50, 1950, não podíamos conceber que o surgimento das geladeiras, dos aspiradores de pó e, acima de tudo, das máquinas de lavar, cooperaria para que as mulheres entrassem no mercado de trabalho, em número recorde. Mesmo assim, foi isso que aconteceu. A alternativa agora é que, em algum momento, neste século, e muitos autores como ele datam isso para os próximos 15 anos, possamos rejeitar o dogma de que é preciso trabalhar para viver. Quanto mais rica uma sociedade se torna, menos eficaz será o mercado de trabalho para distribuir prosperidade. Se quisermos continuar recebendo os benefícios da tecnologia, nos restará apenas uma escolha, que é a redistribuição. Redistribuição em massa. Então, para este autor, ou nós nos tornamos finalmente fraternos e humanos, ou as coisas ficarão muito complicadas, como já estão. Neste momento, boa parte do nosso padecimento é tentarmos, com todas as coisas que estão acontecendo e inovações, ainda medirmos, pesarmos e fazermos como fazíamos há poucas décadas. Só que não dá mais para fazer assim. Precisamos caminhar. E caminhar é entender, entre outras coisas, as lições. Isso, claro, na visão dele, do Bregman, e de outros autores que acompanham essas inovações. Redistribuição, renda básica, de tempo também, semana de trabalho mais curta, de impostos sobre o capital, não mais sobre o trabalho humano. E, claro, de robôs também. Lá atrás, no século XIX, Oscar Wilde ansiava pelo dia em que todos se beneficiariam de máquinas inteligentes que seriam da propriedade de todos nós. O progresso tecnológico pode tornar uma sociedade mais próspera no geral, mas não há lei econômica dizendo que todos irão se beneficiar disso. Ele diz que, neste momento, nós estamos vivendo e não sabemos disso, tal qual essas meninas viajando pelo Equador. Nós já temos muitas escolhas e muitas oportunidades. Ele chama o momento que nós estamos vivendo de terra da abundância. Terra da abundância, nós temos muito mais do que precisamos para viver. O nosso problema não é mais produção. Nosso problema não é mais econômico. E olhem, quem nos conta isso é um dos maiores estudiosos em economia e história da atualidade. E com ele fazem eco autores como Harari, que recomendam a obra dele, Bauman, que disse que era fundamental essa leitura, e outros. Ele diz: cá estamos na terra da abundância, filosofando sobre utopias decadentes de dinheiro grátis e jornadas de trabalho semanais de 15 horas, enquanto centenas de milhões de pessoas ainda têm que sobreviver com $1 por dia. Não deveríamos, em vez disso, estar agindo na prática para enfrentar o maior desafio do nosso tempo? Permitir que todo ser humano usufruísse dos prazeres desta terra da abundância? Ele diz que o trabalho dele é uma tentativa nesse sentido, que ele não ignora isso que está acontecendo. E que, no momento em que nos conscientizarmos do absurdo que é isso, de que no nosso planeta já as pessoas têm condições de viver suas escolhas, seus caminhos, tanto quanto possível, aí teremos um futuro melhor. Ele diz que bilhões de dólares, ele diz assim, 5 trilhões de dólares são uma quantia astronômica das guerras, né, que ele estava nos dizendo. E ele diz que estamos distribuindo também bilhões e bilhões para os pobres. Ele diz, bom, mas isso de fato ajuda? Ele diz que as coisas ficam complicadas, porque ninguém sabe se essa caridade de fato ela ajuda ou se migrar para esse novo modo de distribuição já seria o mais indicado neste momento. Ele fala, de acordo com o Banco Mundial, 85% de toda a ajuda ocidental do século XX foi utilizada da forma diferente da intenção original. Imagine, 85% do dinheiro que foi doado. Aqui está o dinheiro para você fazer um campo de trigo. Aqui está o dinheiro para você construir uma escola para crianças que não têm. 85% desse dinheiro não foi usado para isso. Foi para onde, então? Que caridade é essa que está sendo feita? Ele diz, quer dizer que tudo foi em vão? Ele prossegue, não temos como saber. O que temos claro são modelos econômicos que nos dizem como as pessoas irão agir, baseadas na hipótese de que os humanos são seres puramente racionais. Temos pesquisas retrospectivas que mostram como uma escola, um vilarejo, um país mudaram depois que receberam uma boa quantia. Temos estudos de caso que trazem histórias emocionantes e inspiradoras sobre auxílios que ajudaram ou não. Temos muitas intuições e palpites, nada científico. Ou seja, ele diz que a área especulativa é muito grande em tudo isso. E ele termina com um pensamento de John Maynard Keynes, que diz assim, pai da macroeconomia, né? A dificuldade não está nas novas ideias, mas sim em escapar das ideias antigas. John Maynard Keynes, considerem isso. Toda a obra é ricamente ilustrada com esses e outros autores. O que acontece na viagem das meninas? O que acontece na intencionalidade delas? Será que elas chegam onde elas estão querendo ir? Vejam que uma ficou pela estrada, não é? Ela pegou deixa eu colocar aqui onde estava o filme. Uma parou ali e não pôde prosseguir. Os outros dois vão até, conseguem uma carona com o rapaz que estava passando e eles acabam reencontrando aquela menina que estava lá na beira da estrada. Quero mostrar para vocês então o que acontece. Vou partilhar a tela com os senhores. Já estamos aqui numa parte bem avançada do filme. Vou partilhar aqui para que a gente possa acompanhar. Então, aqueles dois que ficaram para trás, acabaram tendo uma carona, reencontram essa menina na beira da estrada e se juntam de novo. Esta parte que nós vimos é um embate, né, que a Tânia Hermida, a escritora e diretora da obra, ela nos propõe um embate muito difícil. Nós vemos aqui a nossa herança colonialista sul-americana, vocês viram o discurso, né, que a tristeza faz, coloca um discurso que durante muitas décadas imperou na América Latina, ainda tem sua razão de ser em muitos lugares, e vemos um discurso europeu, né, que diz, não, eu sou responsável, eu faço, eu decido minha vida, e sou uma mulher adulta, ela diz para outra, etc., não é? Só que esses discursos não estão fora de um contexto, eles estão dentro de um contexto. Olhem onde eles estão conversando, nas margens do Oceano Pacífico, de onde os colonizadores espanhóis chegaram, suas embarcações ali, não é? Na obra As Veias Abertas da América Latina, Eduardo Galeano nos conta como foi essa chegada, o que se passou ali. É um discurso difícil. É um discurso que carece de ajustes. Vocês viram que a diretora nos mostra o mal-estar que há entre as duas, até que elas vão tomar algo num bar, são amigas, afinal. Mas é uma conversa de difícil trato. Às vezes a culpabilidade de um lado para o outro, ainda não há uma síntese que Pelo menos não é o que surge na obra, neste momento, uma síntese. A síntese se dá na caminhada delas, na viagem conjunto delas, quando uma começa a compreender mais o mundo da outra, esses elementos. Esse rapaz que vocês viram, Jesus vai ficar pelo caminho, logo que se pega um ônibus para continuar a viagem, e o que ele faz é, ele deixa aquela urna com uma delas e some. E as meninas, ué, mas cadê o rapaz? Não é? O que que acontece com ele, que ele desaparece? E elas prosseguem a viagem, acham extremo, aí fica na incumbência delas a urna, ele deixa com uma delas e some. Quando o ônibus para, elas conseguem um ônibus, ele não está mais ali com elas. Ele desapareceu e deixou com uma menina, vem e entrega para elas, olha, ele deixou isso. E elas então terão que colocar as cinzas da avó no lindo rio que corta Cuenca. Elas então chegam ao final da jornada delas. Lembrem, a tristeza, aquela menina, que é equatoriana, está indo em direção ao rapaz, que ela acha que vai cometer um grande erro casando com outra mulher. Vamos ver o final do filme agora, então, para ver o que acontece. Há uma parábola dentro disso que nós vamos ver agora, que é muito interessante. Eu vou partilhar a tela com os senhores para vermos juntos o final.